Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 16. Faremos a leitura de forma alternada dos versículos de número 25 até o 33. Sentimentos transformados. Este é o tema da nossa série de mensagens que estamos tratando neste mês de abril. E o sentimento que trataremos hoje, nesta perspectiva da transformação, é o da aflição. No mundo passais por aflições, disse Jesus. Aflição, sentimento que corresponde à agonia e que em circunstâncias extremas pode nos levar ao desespero e às lágrimas. É sofrimento causado por uma preocupação elevada que afeta a nossa segurança psicológica, nos desestabiliza emocionalmente e elimina a paz do nosso coração. Na aflição, ficamos perturbados e facilmente somos tomados pela insatisfação, pela intranquilidade. Na aflição, temos a sensação de que estamos perdidos, sem saber ao certo o que fazer e como fazer. Ela surge quando determinada situação sai do nosso controle. E de mãos dadas com a aflição, estão a angústia e a ansiedade. Você certamente já passou por vários momentos de aflição na vida. Todos nós já passamos por situações em que ficamos aflitos. Pode até ser que este seja o seu sentimento no dia de hoje. E vários são os motivos que nos deixam aflitos, preocupados, com o coração apertado, angustiados. A aflição revela nossa incapacidade de resolver certos problemas que aparecem, principalmente de repente. A aflição revela nossa fragilidade para superar determinadas situações, situações que fogem do nosso controle, que estão além da nossa capacidade. Pais e mães ficam aflitos por causa dos seus filhos e filhas. Maridos e esposas ficam aflitos diante de uma crise conjugal. Há pessoas que ficam aflitas por causa da situação política e econômica do nosso país. Quem tem o seu próprio negócio, é impossível não passar por períodos de aflição diante das condições em que vivemos. E há dois níveis de aflição. O primeiro é a aflição é passageira, circunstancial, provocada por motivos que não são graves. Por exemplo, falar em público. Uma pessoa que tem esse desafio de falar em público pode sentir a aflição diante deste comportamento. Ou então participar de uma entrevista de emprego. Certamente, desejando o emprego, ficamos aflitos nesta condição. Ou então, estar atrasado para um compromisso, ficar atrasado, chegar atrasado a uma reunião, é um momento de aflição, tendo em vista o compromisso que nós assumimos. O segundo nível de aflição é por motivos mais sérios, graves, em que a nossa vida ou a vida de pessoas que amamos está em perigo, em que o nosso futuro e bem-estar estão ameaçados, motivos caracterizados pelas graves enfermidades ou então pelas perdas, sejam elas humanas ou então materiais. Jesus foi muito realista em relação à nossa vida ao dizer para os seus discípulos: no mundo passais por aflições. Ele sabe muito bem o que é e o que acontece quando estamos aflitos. seja qual for a circunstância, Ele sabe a sua aflição como mãe, a sua aflição como pai, como jovem, como adolescente, sabe a aflição da criança, a aflição da vida em sociedade, de viver num país injusto, ou então num país em guerra, um país desigual. Ele sabe de tudo isto porque na sua própria vida e ao longo do seu ministério, Ele passou pelas mesmas aflições que passamos. Jesus também perdeu amigos que amava e chorou por causa disto. Jesus também sentiu o gosto amargo de ser acusado e condenado injustamente. Ele ficou indignado com o sofrimento das pessoas inocentes, deparou-se com a violência, com a pobreza e a indignidade humana. No Getsêmani, Ele ficou angustiado, aflito pelo cálice que teria que beber, e o sofrimento na cruz foi o ponto alto da aflição de Jesus, experimentando até mesmo o sentimento do total abandono de Deus. Por saber o que é aflição, Jesus procura consolar, animar, fortalecer, dar esperança aos seus discípulos. E o mesmo desejo, o mesmo interesse que Jesus tem para com os seus discípulos se estende e alcança a todos nós. No Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16, nós temos os chamados discursos de despedidas de Jesus. O texto que lemos, João 16, de 25 a 33, corresponde às últimas palavras de Jesus no que se refere a este assunto. E nestes discursos de despedida, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele anuncia a sua morte na cruz, algo que está prestes a acontecer. Jesus iria deixar a companhia, a convivência, o dia a dia com os seus discípulos. Ele veio do Pai, entrou no mundo e agora Ele deixa o mundo e volta para o Pai, conforme o versículo 28 que lemos. Os discípulos naturalmente ficam tristes com o que escutam da boca de Jesus. As palavras de Jesus os deixam aflitos. Trata-se da perda de um amigo, aquele que é a referência, o líder, o mestre, aquele que manifesta o poder e a graça de Deus em favor de quem mais sofre. A companhia dele, de Jesus, seria tirada do convívio dos discípulos. Mas a aflição referida por Jesus não se restringe apenas à sua morte. Ele olha para frente, para o futuro, além da sua morte, e diz que a vida é assim. No mundo passais por aflições. E o testemunho e a vivência do Evangelho também traria aflições aos seus discípulos. No entanto, nas palavras de despedida, também está o conforto. Ao mesmo tempo que Jesus se despede dos seus discípulos, sabe da aflição, do sentimento de tristeza, da agonia que preencheria o coração deles, nas palavras de despedida, Jesus também se preocupa com o conforto. Jesus se dedica a confortar os seus discípulos. E a principal manifestação deste conforto se dá com o envio do Espírito Santo, chamado de Paráclito, aquele que é o consolador, o advogado, o conselheiro, o ajudador, aquele cuja missão é consolar, animar, fortalecer, indicar o caminho e conceder esperança aos que sofrem, aos que estão aflitos. Em João 16, no primeiro versículo até o versículo 24, vemos que Jesus anuncia a vinda e a missão do Espírito Santo. E é preciso que Ele vá para o Pai, que que ele deixe a companhia dos seus discípulos, para que o Espírito Santo então seja enviado. E este é o texto que antecede o que nós lemos em João 16, 25 a 33. No capítulo 17, o capítulo seguinte, nós temos a famosa oração sacerdotal de Jesus. Oração esta extremamente confortadora no que diz respeito a todos nós. O capítulo 16 de João termina com as palavras de conforto, as últimas palavras de Jesus ao se despedir dos seus discípulos, são palavras de conforto. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras de Jesus nos ajudam, são oportunas em todas as situações de aflição que passamos. Vemos que, em primeiro lugar, Jesus fala da paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nas aflições, a paz de Cristo. Nas aflições, a paz que vem do alto. Nas aflições, devemos orar e pedir a Deus que nos dê a paz de Cristo Jesus. Esta paz é especial, esta paz é diferente, conforme João 14, 27, ainda no contexto da despedida, Jesus diz que a sua paz é a paz que o mundo não pode dar, ou seja, é a paz que não vem da segurança das riquezas, dos recursos materiais e nem das pessoas, mas é a paz que excede a todo entendimento. Segundo o apóstolo Paulo, é a paz que vem da onde nós não sabemos, de como ela se faz presente, porque ela vem da ação de Deus, ela vem da misericórdia de Deus em nossos momentos de aflição. É a paz que vem de Deus ao nosso coração. E esta paz é correspondente à fé. A nossa confiança de que, apesar dos acontecimentos desagradáveis e ruins acontecerem e nos deixarem aflitos, a vontade, os desígnios de Deus serão perfeitamente cumpridos em nós. Não há fracasso em Cristo. Nós podemos fracassar, mas Deus não fracassa. Nós podemos desanimar, mas Deus não desanima. Nós podemos fraquejar, mas Deus não fraqueja. Nós podemos até sentir que estamos sozinhos, mas Deus nunca nos abandona, independente da intensidade da nossa aflição. A vontade de Deus não é que vivamos aflitos. O objetivo divino é a paz de Cristo em nosso coração, e não a aflição. É difícil passar pela aflição, estar aflito, mas ela será vencida pela paz que vem do alto, e isto é promessa de Deus, é a vontade de Deus para todos nós. O objetivo da ação de Deus em nós é nos transformar dia a dia, segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E se esta é a vontade de Deus, esta é a ação de Deus em nós, então nós podemos descansar, descansar e receber a paz que vem dele. A aflição não durará para sempre. Nós teremos aflições, passamos por aflições, e neste momento, neste contexto, devemos orar, pedir e ter a fé de que Deus nos abençoará com a paz do seu Filho Cristo Jesus. Em segundo lugar, Jesus procura confortar e fortalecer os seus discípulos com a mensagem: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar da tristeza, do choro, do lamento provocados pela aflição, devemos ter bom ânimo, segundo Jesus. Na prática, isto significa buscar ajuda, apoio e conforto em quem de fato pode nos ajudar? Deus. O bom ânimo dito por Jesus não vem de nós mesmos, mas do próprio Deus. Bom ânimo é a ação divina que nos encoraja, que nos motiva, que nos dá confiança e que nos fortalece para passar e enfrentar as nossas aflições. Jesus dá a razão principal, o motivo do bom ânimo em meio às aflições. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Vencer o mundo significa não ser vencido pelo mundo, mas ser vitorioso e não ser derrotado. As aflições podem necessariamente nos acompanhar, mas não podem nos derrotar finalmente. Elas podem nos travar e nos atrapalhar temporariamente. Chegam a nos preocupar por algum tempo, mas a aflição não será eterna, mas não eternamente. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele venceu o mundo, não os seus discípulos e muito menos nós. E porque Ele venceu, porque Ele é vitorioso, nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Vencer o mundo significa que Ele venceu tudo aquilo que é ruim, injusto, mal, trágico. Venceu tudo o que é contra a vontade de Deus, o que nós chamamos de pecado e impossibilita o nosso crescimento. Vencer o mundo significa que Ele venceu tudo o que é diabólico, tudo o que é demoníaco, ou seja, todos os inimigos de Deus que atrapalham a nossa vida. Vencer o mundo significa que Jesus venceu a morte. Se somos afligidos por alguma enfermidade e acontecer o pior, a morte, Jesus assumiu e venceu as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si e se tornou vitorioso para nos conceder a paz e a vida eterna. É deste modo que Jesus inicia o seu conforto, as suas palavras de despedida, e ao mesmo tempo acompanhada do conforto, do capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe, não se turbe, não seja tão preocupado, não se desespere, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lutero ficava sempre entusiasmado com a afirmação: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele chegou a escrever para o seu amigo Melanchthon o seguinte: uma declaração como essa é digna de ser levada de Roma a Jerusalém sobre os joelhos. Para concluir, irmãos e irmãs, em meio à tristeza, à dor e ao desespero causados pela aflição, que possamos ter a paz de Cristo para nos sustentar e para nos confortar. E esta paz não deve, na verdade, nós não sabemos explicar, mas deve ser sentida como bênção de Deus, como dádiva de Deus, como a manifestação da vontade de Deus em todos nós. E que possamos, irmãos e irmãs, crer e viver na perspectiva de que a vitória de Cristo é a nossa vitória sobre todos os motivos causadores de aflição em nosso viver. Que assim o nosso bom Deus nos abençoe. Amém.